História bonita aconteceu com Jonatas, filho de Saul, primeiro rei de Israel. Eles estavam em confronto com os filisteus, então o exército de Israel de um lado, de um penhasco, do outro lado, outro penhasco, oposto, lugar oposto, estavam lá os filisteus, ali na expectativa de um confronto iminente. Aconteceu isto aqui, em 1 Samuel 14, versículo 6, 1 Samuel 14, 6, diz: disse, pois, Jonatas, que é filho de Saul, né, ao seu escudeiro: vem, passemos à guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Lendo outra inflexão de voz: para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Fica melhor assim. Já vemos então um homem de muita coragem chamar o escudeiro dele e diz: vamos lá. Não sei como é que esse escudeiro disse, mas quem mais? Vamos nós dois lá. E ele foi. Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração, eis-me que contigo, a tua disposição será a minha. Outro corajoso. Dois. Para enfrentar lá os filisteus em grande quantidade. Vemos então o filho do rei Jonatas exercendo uma fé em Deus, típica de um crente, fé esta que inclui crer que para Deus não entra em consideração questões numéricas de quantidade, de volume, de perigo, essas coisas da nossa vida que nos cercam, para Deus não vale. E é muito bonita essa afirmação, em qualquer lugar onde nós vemos um crente falar alguma coisa assim, é um testemunho muito bonito, especialmente porque Jonatas já estava se envolvendo de uma maneira perigosa, amparado neste princípio. Para Deus não tem pouco nem muito. Isso em termos militares é completamente sem sentido, né? O próprio Jesus Cristo disse: um rei que vai à guerra, conte o seu exército contra o do outro lá. Jesus disse isso, porque é o normal, é o padrão aqui nesta terra. Vai construir uma torre, vai fazer algum prédiozinho, alguma coisazinha, ou prédiozão, calcula quanto é que vai ser o custo. Veja, é o normal, a questão numérica, a questão de quantidade, faz parte daqui. Mas quando entra esse aspecto fé, que Jesus não estava falando desse assunto lá, mas quando entra aqui, fica muito bonita a afirmação de Jonatas, e, como eu disse, característica de todo crente firme, que diz, que crê, que para Deus não tem pouco nem muito, e ele faz como ele quiser. E ele mostra aqui que está numa situação em que não tinha muita certeza onde é que ia dar isto. Se Deus iria querer que eles lutassem ou não. Então há um aspecto um tanto quanto aqui de si. Ele cria que Deus, para Deus não tinha problema de quantidade, se fosse o caso de Deus realmente desejar que Jonatas fizesse essa loucura em termos humanos. Porque ele diz assim: porventura o Senhor nos ajudará nisto. Em outra versão tem: talvez o Senhor nos ajudará nisso. Está certo, porventura quer dizer exatamente isso mesmo, a ideia de pode ser que o Senhor nos ajude nisso. E o escudeiro, então, concordou aí. Acho que no versículo 8 e no até o 10, Jonas entra numa outra fase. Não posso provar isso, mas talvez de uma revelação de Deus. Ele adquiriu uma convicção em que, como vocês vão ver aqui, desapareceu a dúvida, o porventura. Querem ver? Disse, pois, Jonas, eis que passaremos àqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Vamos mostrar que estamos aqui, mesmo de longe ainda. Se nos disserem assim, parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto nos será de sinal. Você vê que está aprofundando aqui a situação na mente de Jonatas. Agora ele já coloca duas opções. Vamos fazer algo concreto, que é o quê? Nos expomos aos inimigos. De duas, uma. Eles vão gritar, ei, que história aí? Para aí, um momento aí, nós vamos até aí. A outra é eles dizerem, vem para cá, pode subir, para a gente se enfrentar aqui em cima. Duas opções. Se uma, se fosse o caso deles mandarem eles pararem lá, Deus tinha, de alguma maneira que eu não sei, revelado a Jonas, nem que seja através de uma voz ou uma convicção muito forte interna, mas Jonas se convenceu. Nós vamos agora resolver essa parada aqui. Vamos já tirar o porventura da história. Vamos tirar o talvez. Já, já. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes, eis que os hebreus já estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. A ironia aí. Os homens da guarnição responderam a Jonas e ao seu escudeiro e disseram, subi a nós e nós vos daremos uma lição. Vamos parar aqui. Agora chegou a hora. Agora chegou a hora. Como é, Jonas? Deus já resolveu. Você disse que se eles mandassem vocês subirem, Deus tinha resolvido. E você disse que para Deus não tem pouco nem muito. Então, chegou a hora. Aí a gente não vê o escudeiro e disse, rapaz, não é o contrário, não. Ô, Jonas, né? Eu tenho a impressão que eu me confundi. É o contrário, entendeu? Se eles mandaram a gente ir, é para não ir. Ou sei lá o quê, me deu aqui uma dor de cabeça, eu não estou me sentindo bem. Olha, agora era o momento de enfrenta e morre. Ou é livrado de uma maneira sobrenatural, dois homens enfrentaram um exército, ou a teoria... Eu não vou dar para a teoria, porque dá a ideia que é falso, que não é real. Ou aquela fé real de que se Deus quisesse, não interessa se é pouco ou muito, uma fé real, mas fraca, covarde, e não tenho coragem de ir. Chegou o momento. E eles foram, e foi um sucesso. Mataram 20 homens, só os dois. E por causa desses 20 homens que eles mataram, um alvoroço enorme no acampamento dos filisteus, uma confusão muito grande. Resumindo, se espalharam, Saul viu do outro lado, resolveu atacar também. Resultado, uma vitória retumbante de Jonatas. Tudo isto eu queria aplicar de uma maneira muito simples. Acho que qualquer um de nós está disposto a dizer o que Jonatas disse no primeiro momento. Apesar de que ele já tinha tomado a decisão de ir lá, só os dois. Ele já estava um pouquinho na frente. Mas, tudo bem, qualquer um de nós acho que não teria problema em dizer assim, eu creio que se Deus me colocar numa situação perigosa, difícil, se ele quiser me colocar, se for do plano dele me colocar, eu creio que ele me livra, se ele quiser livrar, independentemente se são muitos ou poucos inimigos. O inimigo pode ser o vírus, uma doença, ou um exército, ou assaltantes na sua casa, não sei, qualquer que seja, medo, pânico, não sei. Mas, independente do tamanho do inimigo, do número do inimigo, da potência do inimigo, Deus, se me mandou ir, para ele não tem problema nenhum. Se ele quiser me defender, ele vai. Eu acho que nem aqui teria problema. E, repito, não é teoria, no sentido de algo que se evapora no ar, isso aí é só papo. Não, não. Em alguns podia ser até só papo mesmo, mas eu estou falando do caso de que são crentes, fiéis, e que não estão só com papo, não. Estão falando sério, estão convictos de fato de que Deus é Deus e não tem pouco nem muito para ele. Pronto. Ok. E nós passamos, às vezes, anos assim, né? Falando de Deus, pregando sobre Deus, ouvindo sobre Deus, expondo Deus, ensinando sobre Deus, lendo sobre Deus, o poder de Deus, e não perdemos a oportunidade de dizer, né, que nós cremos nisso, louvado seja Deus pelo poder dele, a gente crê nisso e tal. Mas quando chega a hora de Deus dizer, vá, vá, e você está com realmente na sua frente um diagnóstico desses que deixam poucas chances, ou alguma situação de enfrentamento no emprego, com equipes de trabalho, e pessoas hostis, e um chefe pior ainda, e para perder o emprego, numa situação crítica, ou mil situações, eu não vou nem ficar imaginando aqui. Mas que agora você sabe que chegou um momento importante e perigoso na sua vida, que vai exigir de você. Até aí você pode dizer, se Deus quiser, isso que eu enfrente, parece isso, tá, mas, irmãos, muitas vezes pode chegar o momento de Deus nos dar uma convicção tal. É complexo dizer quando essa convicção está certa ou se não está certa. Sabemos que tem irmãos que chegam ao ponto de dizer que tem visões ou Deus falou com eles próprios e tal. A gente não chega até esse ponto. Não clica no Novo Testamento, nos leva até lá. Mas chegamos, sim, ao ponto de crer que o Espírito Santo habita em nós e nos dirige e nos fortifica na hora certa, nos ilumina e sabe falar ao nosso coração, sim. Sim, e tem momentos em que o crente sabe, eu vou ter que enfrentar, isso não vai dar certo, é muito maior do que eu não aguento olhar para meu marido e enfrentar e dizer que desse jeito não continua, ele me traindo toda semana, não vai dar certo o casamento, eu não suporto, isso não vai dar certo, ou o outro é violento, ou o outro é sutil, ou o outro inimigo é isso ou é aquilo, seja como for, situações de tremer na base, de você enfrentar uma autoridade que você sabe que é falsa, mentirosa, que tem poder para lhe destruir, ou infernizar a sua vida, e você tem aquela convicção, não só pelas Escrituras, mas pelo próprio Espírito lhe transmitindo-se, vá, não minta. Não deixe de confrontar. Não deixe de falar no meu filho Jesus Cristo. Mas, senhor, eu vou ser ridicularizado, o professor está lá, eu preciso dar nota alta. Não deixe de dar o testemunho. Então, ali você está de frente mesmo para o inimigo e você está convicto de que o número é grande, ou o poder, ou o tamanho, e de que humanamente falando, você está liquidado. Jonas, humanamente falando, estava liquidado, óbvio. Ele e o escudeiro, enfrentando o exército. Mas ele foi. Corajosamente foi, parece que nem titubeou. E Deus resolveu livrá-los. Então fica o desafio para nós. Primeiro, lembrando que essa nossa confissão de fé, sincera que seja, repito, um dia ela pode ser insuficiente aos olhos de Deus. E agora eu não quero só confissão de fé, não. Eu quero ação. Uma ação quase suicida, humanamente falando. De muita coragem. Mas eu quero, porque é o que me convém, é o que está de acordo com os meus padrões, e agora eu quero. Vai, eu não quero um outro tipo de atitude que não seja a sua disposição de ir, e o ir não é só a disposição, é a própria prática de enfrentar. Vá! É um outro padrão de teste. É um outro padrão. Tem irmãos ao nosso lado que a gente vê assim e é levado a um padrão de teste de uma maneira absurda. Quando digo absurda, é altíssima. Altíssima. Dificílima de ter que enfrentar situações. Fica o desafio que nós oremos a Deus, que primeiro nós temos o privilégio de continuar dizendo claramente que cremos num Deus que para ele tanto faz pouco ou muito. Já é uma excelente confissão de fé, como eu disse no começo, só isso já é muito bonito. Mas se ele quiser passar da confissão para a prática, e pessoas olhando e vendo, muitos ou poucos, não importa, mas Deus olhando e vendo você enfrentar mesmo, não interessa o que vai acontecer, aí você vai botar em prática a sua fé e que você não decepcione Deus. Teria sido muito ruim para Jonatas, muito ruim. Escudeiro, vamos voltar, eu acho que eu não vi bem a história aí, então, muito triste. Poderia continuar crendo em Deus, tudo, mas teria sido uma fé que foi provada e mostrou-se fraca e foi reprovada nesse sentido. E que nós nunca passemos por esse vexame diante de Deus. Eu fico imaginando o orgulho daquele Jonatas e do seu escudeiro depois disso tudo. O orgulho no bom sentido da palavra, a alegria, a honra de ter eu enfrentei a morte. Eu fiz um ato alocado mesmo, humanamente falando, e honrei o meu Deus, e saí com vida. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo esteja sempre nos lembrando que podemos ser chamados a qualquer momento, para passar da teoria de uma confissão de boca, mesmo sincera, mesmo proveniente de um coração crente, mas sair da teoria para a prática, e uma prática pesada, difícil, perigosa, mas que nós sabemos que temos de ir adiante. Dá-nos esse privilégio, como deste a Jonas e ao seu escudeiro, que não sabemos nem o nome dele, mas tu sabes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.